A partir de agora, está no ar. O programa No Mundo do Tabaco. Um programa que valoriza o dia a dia do agricultor, suas necessidades, sua saúde, seus direitos e as possibilidades para diversificar sua produção. Além de informações do que está acontecendo no mundo que pode impactar na sua produção e no seu dia a dia. Olá, eu sou Isabel Fávero e estarei com você nesta edição do programa. Iniciamos mais uma edição do programa No Mundo do Tabaco. A edição de hoje dá continuidade com a doutora Adriana Carvalho, que é advogada e também é diretora jurídica da ACT. Na edição passada, a gente falou sobre a pressão das organizações mundiais para que a Organização Internacional do Trabalho não aceite mais financiamento da indústria do tabaco. Além da mobilização que a própria ACT vem fazendo, então, em redes sociais, solicitando essa não continuidade de parceria. E quanto ao financiamento por parte da indústria, ele é uma ilusão? Uma vez que a produção do tabaco é uma atividade de trabalho intenso de agricultores familiares que não possuem condições financeiras para a contratação da mão de obra para auxiliá-los. E acabam, então, recorrendo ao uso do trabalho infantil para garantir essa produção. E honrar, assim, com o compromisso do contrato de integração com a indústria tabageira. Como se dá essa situação?
A produção de fumo no país está concentrada nas mãos de pequenos agricultores familiares, por meio do sistema integrado de produção de tabaco com as empresas fumageiras. Nesse sistema, são estabelecidos deveres e obrigações da indústria e do produtor por meio de um contrato que eles firmam, mas que é elaborado pelas empresas, o que significa dizer que não tem espaço para negociação dos termos das cláusulas ali previstas. Nesse contrato, a empresa se compromete a fornecer assistência técnica, repassar insumos, comprar integralmente a safra contratada e etc. E o agricultor se compromete a produzir o volume contratado, utilizar os insumos recomendados e comercializar a totalidade da produção contratada pelos preços estabelecidos pelas empresas. Então, o valor da produção é apresentado pela indústria do tabaco no processo de classificação do fumo. Mas a grande maioria dos agricultores, das famílias, dos agricultores de fumo, eles não têm condições de participar desse processo, né? Por diversas razões, mas principalmente pela distância, né, desses lugares das suas residências. Então, o agricultor ele faz uma pré-classificação que pode ser totalmente alterada pela empresa, que é a que vale como decisão final para identificar o valor da safra. Então, o agricultor ele praticamente não interfere no processo de classificação e, portanto, na apuração do valor da produção. Toda a produção do tabaco, como já disse, ele envolve uma jornada que absorve, é uma jornada de trabalho muito intensa, que absorve praticamente um ano inteiro de trabalho, né? Desde a semeadura até o pagamento pela entrega do produto. E o pagamento pela produção ocorre só no final da colheita. Então, o que a gente identifica em pesquisas realizadas em 2008, depois em 2014, mais ou menos, é que a grande maioria das famílias produtoras de tabaco tem baixa renda, né? Muitas delas, inclusive, se recorrem a políticas públicas para sua subsistência, como é o caso do Bolsa Família. Então, a gente tem uma realidade, essa realidade com relação à renda, né? A maior parte recebendo baixa renda e também todas as condições de trabalho, né? Todos os riscos que envolvem essa atividade laboral, tanto para o próprio agricultor, como para sua família, para a terra da sua propriedade, como vou citar, por exemplo, a doença da folha verde do tabaco, a questão de intoxicação por uso de agrotóxicos. Então, todo esse contexto, inclusive a baixa renda também leva ao endividamento de muitos agricultores. Então, por todo esse contexto, mais de 70% desses produtores desejam parar de plantar fumo, né? Se pudessem, mudariam a atividade que eles realizam para cultivar outra cultura.
Tá, e a indústria conhece essa realidade, Adriana?
Claro que conhece. Inclusive, as pesquisas mostram que as tabageiras lucram com o uso da mão de obra infantil mais do que essas empresas investem em programas de combate ao trabalho infantil. A origem do problema, que é o uso do trabalho infantil na fumicultura, se deve ao sistema integrado de produção que gera baixas rendas para a maioria dos agricultores. Então, retomando, é uma atividade que demanda o trabalho intenso dos agricultores e, com baixa renda, eles não têm condições de contratar mão de obra para auxiliar no trabalho. Então, o uso da mão de obra infantil se torna necessário. Então, você tem essa realidade, de um lado, de pequenos produtores familiares rurais e, de outro, as tabageiras, que são empresas bilionárias, multinacionais com sede na Inglaterra, nos Estados Unidos e Japão, o que mostra uma desigualdade na relação que se estabelece. Então, o uso do trabalho infantil na fumicultura não é uma escolha do produtor rural, é uma realidade que lhe é imposta pela relação estabelecida pela indústria. Então, por isso que tem uma contradição inerente no financiamento pela indústria do tabaco de programas de combate ao trabalho infantil na fumicultura. Uma vez que é a própria relação jurídica criada e estabelecida pela indústria que provoca o uso do trabalho infantil, né, para que os produtores eles possam cumprir com os contratos que assinaram.
Ok, doutora, muito obrigado. Obrigada a você que está nos acompanhando através do programa No Mundo do Tabaco. Semana que vem tem mais programa e continuaremos com a doutora Adriana Carvalho. Até mais. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o programa No Mundo do Tabaco. Para ouvir a edição passada do programa e esta edição novamente, acesse o site actbr.org.br. Um abraço e até a próxima edição.